Ei, psiu, você quer viajar para bem longe com a sua imaginação?
Quero! Eu quero!
Então vem ouvir essa história.
Oi, gente, aqui é a Maia. Mas calma lá, porque hoje não sou só eu que vou contar a historinha. A minha prima também vai contar. Chega aí, Alissa.
Oi, gente, meu nome é Alissa. Sou prima da Maia e Leon. E tô muito ansiosa para contar essa história para vocês.
Esse daqui é o quarto episódio de uma historinha que a gente já tá lendo há um tempo.
Que é sobre o nascimento de Jesus.
E se ainda não ouviu o episódio 1, 2 e 3, volta lá pra ouvir. Então, espera só um pouquinho que a história já vai começar.
Eu vou te contar uma história.
Estava sonhando. Sonhava que estava na casa de Maria, em Nazaré, pastando no prado. Era o início da primavera e todo o campo verdejava, florido e perfumado. Cantando, os passarinhos faziam uma algazarra no ar de tão contentes. Ele ouviu um chorinho e, de repente, reparou que os passarinhos chureavam de júbilo em volta do filhinho de Maria. Isso fez com que seu coração batesse na garganta de pura alegria. A criança nasceu, pensou o burro em seu sonho. O sol também queria estar presente e brilhava tão claro e forte nos olhos do burrinho que ele acabou acordando. Ai, era só um sonho, pensou desapontado. Não era primavera, nem mesmo Nazaré, mas sim Belém e seu velho estábulo em ruínas. Mas havia um perfume de flores de primavera e alguém cantava. E tudo resplandecia tanta luz. O burrinho arregalou os olhos e olhou em volta. Maria estava sentada num canto do estábulo e ao seu redor um coro de anjos cantava. Os anjos se juntavam cada vez mais para perto dela e suas asas até esbarravam umas nas outras. O que será que queriam tanto ver? O burrinho chegou a sentir calor. Nisto, um anjo se afastou bem para o lado e assim o burrinho conseguiu enxergar. Oh, Maria tinha no colo uma criancinha bem pequenininha. Então ela havia nascido. José abriu a trouxa, tirando de dentro as roupinhas delicadas que Maria fizera. Os anjos foram passando para ela cada peça. Maria vestiu a criança com o maior capricho, ergueu então bem no alto o pequenino, para que todos pudessem ver, e entregou a José. José deitou o menino na palha na manjedoura. No mesmo instante, os anjos rodearam a manjedoura e cantaram. Cantaram um cântico maravilhoso, bem baixinho, quase não dava para ouvir. José e o dono do estábulo ouviram em silêncio o coro dos anjos, enquanto contemplavam a criança. Nisto, Maria, por acaso, ergueu os olhos para o burro e reparou que ele esticava o pescoço mais do que podia.
José, disse ela, mostre nosso bebê ao burrinho também.
José levou o burro até a manjedoura. O burro cheirou o feno e viu que ele era perfumado como as flores da primavera. De repente, a noite reinou no estábulo. Todos os anjos haviam desaparecido. Apenas uma fresta no telhado deixava a luz da estrela descer bem em cima da manjedoura. Tudo mais ficou na escuridão. O burro viu nitidamente o esplendor e as cintilações em volta da criança. José e o velho também viram. A estrela brilha com tanta claridade, disse o velho. Que formou uma coroa sobre a criança. Agora estou começando a entender porque sonhei que um rei iria chegar, A criancinha ali deitada tinha os olhos grandes, escuros e bem abertos. O burro não resistiu e cheirou a um pouquinho. Ai, que rosto delicado! Que faces macias e morninhas! E os olhos eram iguais aos de um anjo. O velho disse: olha só, Maria! Como os olhos de seu filhinho brilham, parecem estrelas! Pode mesmo se pensar que o esplendor do reino do céu se espelha neles. Eu chego a me perguntar: que criança será esta? Isso em breve ele iria ficar sabendo. Alguém bateu na porta. O velho foi abrir. Lá fora estavam os pastores, com quem José e Maria haviam passado a noite anterior. O burro na mesma hora reconheceu Rubem. Aqui é que se encontra uma criancinha recém-nascida? Perguntou dos pastores. Que está em volta de panos e deitada numa manjedoura? Exclamou em voz clara e animada. Sim! Respondeu o velho. Entrem, mas não façam barulho. Os pastores entraram no estábulo e caíram de joelhos diante dela. Ficaram ali muito tempo em silêncio. Os olhos de Rubem brilhavam e o velho avô enxugava as próprias lágrimas. O burro viu os anjos cantando lá fora. Os pastores ergueram, hesitantes, como se quisessem ficar mais tempo ainda ajoelhados rezando. Onde estão os pais da criança? Perguntou o avô. Precisamos contar a eles uma coisa maravilhosa. Quando os pastores viram José e Maria, ficaram espantadíssimos. Então são vocês, disseram eles. Esperávamos que fossem pessoas ricas. Mas Deus sabe melhor o que é para ser. Então o velho pastor começou a falar. Nós vigiávamos as ovelhas como sempre. A noite estava excessivamente clara por causa do brilho de uma grande estrela que ninguém tinha visto antes. De repente, um anjo do Senhor apareceu diante de nós e ficamos todos muito assustados. Ele, porém, disse:
não tenham medo. Eu anuncio a vocês uma boa nova que será de grande alegria para todos os povos. Pois hoje nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, na cidade de Davi. E estes são os sinais. Vocês encontrarão uma criança envolta em panos e deitada numa manjedoura.
No mesmo instante, vimos por todo o céu anjos cantando.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade.
Então, os anjos desapareceram e nós dissemos uns aos outros: vamos a Belém ver a criança de que o anjo nos falou. E imediatamente nos pusemos a caminho. Mas como vocês conseguiram achar este lugar? Perguntou o dono do estábulo, admirado. Não foi difícil, respondeu um dos pastores, pois primeiro seguimos a estrada que ia direto a Belém. Lá, avistamos a estrela brilhando sobre esta casa. Todas as outras estavam no escuro. Via-se assim? Como se derramava sobre ela o esplendor de Deus. Meu estábulo! Disse o velho. Fez-se então um longo silêncio. Os pastores ficaram contemplando a criança. Achavam tão difícil separar-se dela. Ah, se eu pudesse ficar aqui com você e a criancinha, suspirou Rubem, acariciando o burrinho. Agora posso entender que criança é esta, refletiu o velho. Imaginem só o Salvador em meu estábulo. O bom pastor, disse Rubem, radiante de felicidade. Deus nos deu realmente uma grande alegria, disse seu avô. Mas agora precisamos voltar para junto de nosso rebanho. Já está na hora de levar os animais para o pasto. Os pastores saíram. Começou a amanhecer. A luz da estrela empalideceu. A criancinha, Maria e José dormiam. Mas o burro continuou em pé junto à manjedoura. José se esquecera de levá-lo de volta ao seu lugar. Ele ficou bem quieto, tomando conta da criancinha. Pensou então os seus amigos, que estavam em casa lá em Nazaré. O burro sabia que ainda ia demorar muito até que Maria e seu filhinho pudessem viajar de volta. José tinha dado a entender isso na véspera. Haviam chegado em Belém pessoas demais por causa do censo. O burrinho desejava, de todo o coração, que os animais de casa pudessem receber as notícias da criança. Que pena, pensou ele. Aqui está a criança mais maravilhosa, com os olhos que refletem o esplendor de Deus. E as ovelhas e as cabras e os seus filhotes não sabem. Enquanto ele ficava ali cismando, o sol nasceu, os passarinhos de Nazaré acordaram nas árvores próximas ao estábulo e começaram a entoar o seu hino de alegria. Um deles espiou pela fresta do telhado e cochichou.
Burrinho, será que podemos ver a criança? Sabemos que ela nasceu, pois esta noite nós vimos e ouvimos os anjos, mas não nos atrevemos a cantar juntos com eles. Podemos entrar agora? Logo um pardal passou voando pela abertura. Era aquele pequenininho que saltitava de lado. Ele pousou bem na beirada da manjedoura. Xiu! Fez o burro. Mas assim que o passarinho viu a criança, foi impossível para ele ficar quieto. Piou bem de leve. E isso bastou para os companheiros que esperavam lá fora. Estes foram passando pela fresta aos empurrões. E logo, todo o bando que estava dentro do estábulo pousaram nos lugares que acharam na beira da manjedoura. Todos bem apertadinhos. Alguns até pousaram em Maria, que estava dormindo. E um grupo grande se ajeitou no lombo do burro. Xiu! Não façam barulho! Xiu! Olhou ele. Vocês podem olhar, mas precisam ficar quietos para que o menino não acorde. Por um instante, todos ficaram caladinhos. Mas como mais atrevido não resistiu e foi pousar na mão da criancinha, outros três voaram na mesma hora e o enxotaram dali. Tem um juízo! Cochichou o burro. Senão não poderão ficar dentro do estábulo. Nisto, a criança em seu sono mexeu a mãozinha. Foi a conta. Logo os passarinhos começaram a soltar seu cântico de júbilo. Ah, como gorjeavam, chureavam e cantavam. Maria acordou e riu. Depois José acordou e também achou graça. O velho, porém, explicou que agora nada mais tinha o poder de causar-lhe um espanto. Por fim, a criancinha também acordou. Envergonhados e assustados com o que haviam feito, os passarinhos se calaram. Só o mais atrevido teve coragem de esvoaçar junto da manjedoura, mostrando suas artes.
Meus pequenos passarinhos,
disse Maria,
muito obrigada pelo seu lindo canto. Agora que vocês já viram meu filho, não seria melhor vocês voarem para casa? Sem vocês lá, Nazaré deve estar muito sem graça.
Foi assim que o burro descobriu um jeito de mandar notícias. Queridos passarinhos, disse ele, obedeçam a Maria e voem direto para casa e contem a todos, principalmente aos cordeiros e aos cabritinhos, o que aconteceu aqui.
Nós queríamos cantar uma canção de ninar para a criança, pediram os passarinhos. Podemos?
O seu canto foi tão lindo e tão baixinho que o menininho fechou de novo os olhos e tornou a dormir. Os passarinhos saíram então voando pela fresta do telhado. Deram uns gorjeios de despedida e desapareceram ao norte na direção de Nazaré. Que sorte a deles, pensou o burrinho, de estarem voltando para casa. Eu também sinto saudades de Nazaré. Mesmo assim, tenho mais sorte que todos eles, pois posso ficar com a criancinha, com Maria e José, e continuar sendo seu burrinho. O burrinho de Maria estava diante do velho estábulo. Uma corda o mantinha amarrado.
Nós já ficamos bastante tempo em Belém,
pensava ele, cheirando ao mesmo tempo o feno fresquinho.
Eu queria voltar para Nazaré. Estou com saudades de casa. Posso bem imaginar os cordeirinhos e os cabritinhos esperando lá por nós e perguntando. Eles ainda vão demorar, mamãe?
O burro mal conseguia segurar o riso quando se lembrava dos pequenos companheiros de brincadeiras lá de casa.
Mas agora a viagem está bem próxima. Hoje mesmo ouvi José falar a Maria. Faltam poucas famílias para se alistarem. E Maria perguntou. Querido José, porque justamente nós temos que ficar por último. E José respondeu. Todos dizem que estão com tanta pressa. E Maria suspirou e disse. Não há dúvida que aqui estamos bem. Mas eu queria que estivéssemos de novo em nossa casinha. Penso tanto em nossos animais. Não fique triste, disse José, consolando Maria. Mas mais alguns dias estaremos a caminho.
E o burrinho ficou tão feliz que não pôde deixar de zurrar baixinho. Fez ele com cuidado, pois podia ser que o filhinho de Maria estivesse dormindo.
e ele não queria acordá-lo. Todo ele é macio e delicado. Tocar seu rosto é tão maravilhoso como quando, lá em casa, mergulho meu focinho na água do riacho e seus olhos têm um brilho suave, como um bom sol da primavera, como se ele estivesse brilhando de novo, pela primeira vez depois desse longo inverno. Nenhuma outra criança no mundo tem olhos assim. Os pastores também dizem isso. E o velho estábulo também. E a sua vaca preta e a sua querida ovelhinha pensam a mesma coisa.
Pois só o burrinho pensar na criança e teve que fazer... Por que você está rindo, burrinho? Perguntou a ovelhinha, que estava mordiscando quase nada de capim que saía do muro do estábulo. Ah, eu só estava pensando no filho de Maria, disse o burrinho. É a criança mais linda do mundo, e a mais querida, esperta e doce e a mais graciosa e delicada, baliu a ovelha. Ela não aguentava ficar quieta quando o burro elogiava a criança. Você já chegou a pensar que se parece com o som de seu riso? Claro que sim. Acho que soa como o canto dos anjos. Você não se lembra dos anjos cantando na noite em que ele nasceu? Como o canto dos anjos? Perguntou a ovelha, espantada. Para você pode ser, mas para mim parece mais a guarda-chuva. Água da chuva? Exclamou o burrinho, em dúvida. É, quando ela cai no barril de juntar a água da chuva. Ou então, soa como gotinhas pingando. Soa como o canto dos anjos, disse o burro, decidido. Justamente naquele instante, a vaca preta acordou e, um leve cochilo, abriu os olhos e disse: Eu ouvi agora há pouco Maria dizer ao meu dono que quer voltar logo para casa. É verdade, burrinho? É sim, confirmou o burrinho. E sacudiu o penacho do rabo de um lado para o outro, bem contente. Vocês não podem ficar nem mais um pouquinho, pelo menos até o menino aprender a andar? Perguntou a ovelha. Ia ser uma alegria vê-lo saltando por aí. Não, disse o burro. Nós precisamos ir para casa o mais depressa possível. Ah, um pouquinho só, até que ele comece a engatinhar, suplicou a ovelha. Não, é impossível. Maria tem animais em casa esperando por nós. E José tem sua oficina de carpinteiro. Eu desejava tanto ouvir o menino falar, mugiu a vaca. Tenho certeza que ele só vai aprender a palavras dignas e boas. Ah, com certeza, disse o burro. E vocês não podem, então, ficar lá até que ele comece a falar? Perguntou a vaca. Isso não vai demorar muito.
A mãe vai acertar.
Não, respondeu o burro. Pois já vamos partir essa semana. A vaca e a ovelha pareciam bem tristes. Só o burro aqui levantou alegre a cabeça e olhou para o céu. Olha só que será brilhante! Exclamou ele. As outras duas olharam admiradas para cima. O sol já descera no horizonte. A escuridão chegava rapidamente e a grande estrela brilhava cada vez mais. Espere, estou reconhecendo essa estrela, fantasiou o burro. É a mesma que iluminou nosso estábulo quando chegamos aqui. Na noite que a criança nasceu? Perguntou a vaca, admirada. Isso mesmo, e seu brilho é tão claro e forte como daquela vez. Eu só queria saber o que vai acontecer essa noite, disse a ovelha. Será que os anjos vão voltar? Quem sabe, mugiu a vaca. Maria e José saíram do estábulo.
Que noite estranha, disse Maria. Tão quieta e luminosa.
Sim, e tudo parece tão solene, observou José. O velho pôs a cabeça para fora da porta. Que luz é aquela? Perguntou ele. Uma estrela, respondeu José. Está bem em cima do estábulo.
Eu a reconheço, disse Maria, contente. É aquela que brilhou na noite que nasceu nosso filhinho. É a mesma luz clara. Eu só queria saber o que vai acontecer esta noite.
Pois é, disse o velho. Naquela noite vocês chegaram. Eu os vi lá atrás na curva do caminho e pensei que fossem um rei e uma rainha chegando.
É, éramos nós apenas. Duas pessoas cansadas. Mas olhem, vem vindo gente,
disse Maria, espantada. Essa noite são mesmo pessoas importantes. Estão de passagem, afirmou José, admirado. Vejam que camelos gigantes eles têm, brilham como prata. Enquanto isso, os viajantes chegavam ao estábulo. podia-se ver claramente que eram nobres e distintos. Os camelos eram mesmo de se admirar. Suas celas estavam enfeitadas como ouro e pedras preciosas. Tudo brilhava e cintilava a luz da estrela, quando o camelo que vinha na frente movimentava a cabeça. E que impressão de nobreza os cavaleiros davam, e suas roupas valiosas pareciam príncipes. "Estamos procurando o recém-nascido rei de Judá", disse o primeiro deles. "Vimos de uma estrela no oriente. Ela nos guiou por todo o caminho de lá até esta casa", disse o segundo. "Viemos para saudar a luz do mundo", disse o terceiro. José ficou mudo de assombro. Ele olhou em volta à procura de Maria, mas esta já havia voltado para junto da criança dentro do estábulo. Via-se claramente que os três viajantes estavam convencidos de ter chegado ao lugar certo, pois acenaram para seus servos para que os ajudassem a desmontar. Foi aí que José viu que havia ainda mais camelos menores atrás dos três camelos grandes. Seus cavaleiros saltaram rápido das celas e se adiantaram para servir a seus senhores. Só quando o primeiro forasteiro ficou em pé no chão é que se pôde perceber como era alto e imponente. Ele ergueu o braço em direção à estrela. "Parece um gigante!" pensou José, maravilhado. "Parece um nobre, um homem fortíssimo!" "E então?" perguntou o estrangeiro, com voz profunda. "Onde está a criança real?" José ficou mudo de assombro. No mesmo instante, porém, veio de dentro do estábulo um alegre gritinho infantil. "Lá dentro!" exclamou o segundo viajante. Este não era tão alto quanto seu gigantesco amigo. Seu olhar era severo e autoritário. Sua expressão era firme e inflexível. José logo percebeu que tinha diante dos olhos o senhor de um grande povo. Mas mesmo esse, teve de curvar seu orgulhoso pescoço para entrar no estábulo. O terceiro estrangeiro precisou ser descido das costas do camelo. Era muito velho, magro e curvado. Precisava apoiar-se com força em seu cajado. Dentro do estábulo, estava escuro. Só uma fresta do telhado que descia a luz da estrela sobre a manjedoura. Ela cintilava e irradiava ao redor da criança, que estava recostada na palha, sorrindo e agitando os braços para os visitantes. "É a estrela que brilha assim? Ou a luz vem da própria criança?" pensaram eles assombrados e curvaram-se quase até o chão diante do pequenino. Nisto, a criança riu de contentamento. Todo o estábulo logo se encheu de alegres gorjeios. E até os homens, tão circunspectos, puseram-se a sorrir. O forte gigante caiu de joelhos. Então, o menino ergueu e estendeu os bracinhos. Como se quisesse ir até ele, Maria pegou e deitou em seus braços. "Oh, o rei da terra", disse o homem bem baixinho. "Eu sou o mais forte dos homens, mas torno-me frágil como uma criança ao carregá-lo nos braços, pois você é mais forte do que eu." Submisso, ele beijou os dedinhos estendidos e passou o menino para o outro forasteiro. "Ah", disse este suavemente, "poder ter em meus braços aquele que será o senhor do mundo. Sou rico e poderoso, e os homens obedecem ao menor sinal que eu faça. Mas perto de você, reconheço que sou pobre e sem importância, pois você é mais poderoso do que eu." Com todo cuidado, ele beijou o cabelo do menino e deitou-os nos braços do terceiro forasteiro. Ele tremia, tanto que mal conseguia segurá-lo, mas não pediu a ninguém que o ajudasse.
"Ah, menino,
murmurou ele.
"Você chegou finalmente! Você! Por quem o mundo inteiro esperava tanto tempo. Eu disponho de toda a sabedoria desse mundo, mas com você em meus braços, sinto-me ignorante como uma criança, pois você é mais sábio do que eu."
O menino riu e puxou com força as longas barbas brancas. Maria correu e soltou os firmes dedinhos. O velho beijou o menino na testa e sorriu. Depois, tirou para fora uma bolsa de couro branca e despejou um grão grosso e marrom de uma tigela. Acendeu numa brasa no fogãozinho e o pequeno estábulo se inundou de uma fumaça com maravilhoso perfume. José e Maria olhavam-no maravilhados. Então, ele disse:
Nós três viemos do Oriente por um longo caminho para prestar homenagem ao rei. Em sua honra, acendemos um incenso. Como é costume em nossa terra,
o estrangeiro seguinte abriu um escrínio, tirando de dentro uma caixinha com mirra. Mas a mirra não precisava ser queimada para sentir a leveza de seu agradável aroma.
A mirra, disse ele, é o que tenho de mais precioso. Em nossa terra, é costume oferecê-la aos reis.
O forasteiro imponente estava ao lado da manjedoura e brincava com a criança, que mexia com um dedinho em seu anel. Ele queria pegar uma grande pérola brilhante e rara. Então, o homem tirou o anel e colocou na mão do menino.
Criança real, disse ele, você deve ficar com o anel da verdade. É o que tenho de mais precioso.
Depois, ele pegou uma moeda de ouro e entregou a José.
Este ouro é para o menino, disse ele. Mas uma criancinha não precisa de presentes tão grandes,
replicou Maria.
Alguns meses atrás, vimos uma estrela maravilhosa brilhando no meio da noite. Desde então, sabíamos que estava na hora do nascimento do nosso grande rei e decidimos pôr-nos a caminho para vir venerá-lo,
disse o mais velho dos três.
Nós viemos prestar homenagem a um rei. Por isso, nossos presentes devem ser régios,
acrescentou o outro. Maria respondeu:
Vocês têm razão. Ele se tornará rei. Foi o que o anjo anunciou.
Os forasteiros, então, quiseram saber mais a esse respeito. Maria contou-lhes da visita que lhe fizeram o arcanjo Gabriel em Nazaré, anunciando-lhe que essa criança seria o salvador do mundo e se tornaria rei. Todos ouviram perplexos. Nisto, o velho disse:
Os caminhos de Deus são insondáveis.
Ele nos guiou até aqui de um modo milagroso, disseram os outros dois. No vão da porta espremiam-se os escravos. Eles também estavam curiosos para ver a criança que havia traído seus senhores de tão longe até a Judéia. Esticavam os pescoços para poder ver. Maria reparou nisso e chamou:
Entrem, entrem!
E abriu espaço para eles de perto na manjedoura. Mas que brilho é esse? Sussurravam os escravizados. Vem dos olhos da criança? Ou é a estrela que reluz aqui dentro?
Esta criança vai ser um dia o rei do mundo,
disse o velho. Então os escravizados se ajoelharam e tocaram o chão com a testa. A criança sorriu para eles, tal como sorriu para os distintos senhores. Que você possa continuar sendo tão doce como é agora, disse um dos escravizados. Pois então irá guiar o mundo com o cetro de Deus. E nesse seu reino, até a vida dos pobres escravizados terá valor. O pequeno acenou com a cabeça e por um instante pareceu pensativo. Parece que ele nos entende, disseram os escravizados contentes. Maria ergueu a criança e deitou-a nos braços de um deles.
Sim, ele será um rei,
disse ela calmamente.
Mas será também o salvador do mundo. E para isso precisará ser servo de todos os homens, inclusive servo dos escravizados.
Rei dos reis, você quer tornar-se servo dos servos? Exclamaram felizes os escravos. Como Deus é bom tê-lo enviado aos pobres da terra. Maria tornou a deitar a criança na manjedoura, onde ela imediatamente adormeceu. Todos ainda ficaram um pouco ali em volta, quietos, os nobres senhores e os pobres escravizados. Então, o estrangeiro imponente disse:
Arme as tendas para a noite. É hora de descansarmos. Amanhã temos que pôr-nos a caminho de casa bem cedo. A viagem até Belém foi muito longa,
comentou ele com José.
E agora, temos de voltar o mais depressa possível, No caminho, ainda vamos visitar o rei Herodes em Jerusalém. Na viagem de vinda, estivemos em seu palácio e lhe perguntamos sobre o rei dos judeus que havia nascido. Mas Herodes não sabia de nada. Ele ficou muito feliz em ouvir as informações que tínhamos e nos pediu que, na viagem de volta, passássemos lá e lhe contássemos onde a criança está, para que ele também possa prestar-lhe homenagem.
Nisto, soprou um vento frio pela noite e a clara luz da estrela se encobriu. Maria, sentindo um calafrio, cobriu a criança e seu véu. Ela sabia, José sabia e o hospedeiro também sabia que Herodes era um rei muito mau. Eles não conseguiam achar que o rei pudesse ter boas intenções, mas não se atreveram a dizer nada aos nobres visitantes.
José, estou tão aflita,
murmurou Maria, depois que os forasteiros já haviam se retirado de suas tendas.
Tenho medo do rei Herodes. Se ele vier aqui, não posso nem pensar.
Temos de ir embora o mais depressa possível, respondeu José. Belém fica muito perto de Jerusalém, e em nossa casa em Nazaré estaremos em segurança. Amanhã, ou no máximo depois de amanhã, estaremos prontos para partir. E então viajaremos imediatamente.
Ah, eu queria tanto que esses bons senhores não contassem a Herodes onde a criança está,
suspirou Maria.
Você não pode dizer a eles que não devem fazer isso, José?
Não tenho coragem de falar com tão nobres pessoas, respondeu José desanimado.
Querido José, por favor, faça isso. É pelo nosso filhinho,
pediu Maria. Está bem, vou tentar, amanhã cedo, antes deles partirem, prometeu José.
Fora do estábulo estavam os camelos. O burro estava amarrado na porta. Na noite de primavera, o ar estava morno e havia um maravilhoso perfume de grama fresquinha e de flores.
Burrinho, disse um camelo, dirigindo-se a ele, por que seu nobre dono mora num velho estábulo em ruínas?
José é um pobre homem, respondeu o burro. Não é nenhum nobre.
Onde está seu gado? Perguntou outro camelo.
Gado?
Exclamou o burro.
Seu gado sou eu, mas lá em Nazaré, Maria tem sua casa. Algumas ovelhas e cabras.
Portanto, isso quer dizer que você é servo de um pobre homem, afirmou o camelo, meio espantado. Então por que os nossos ricos senhores vieram aqui visitá-lo?
Isso eu não sei,
respondeu o burro.
Mas de que me serviria ter um dono que fosse rico em dinheiro e em propriedades? Maria e José são ricos em bondade, amizade, sempre prontos para ajudar. Só posso dizer que é formidável ter donos que nunca batem, nem gritam, nem exigem que a gente carregue mais do que aguenta.
Na verdade, você tem razão, disse o camelo. Nós, os animais, damos mais valor aos homens bons do que aos homens ricos. Mas diga-me, burrinho, que menino misterioso é esse que está lá dentro? Todos os dias ouvíamos nossos donos falar dele. Praticamente não falavam de outro assunto. Quem é ele?
Ele é o bom pastor,
disse burro calmamente. Bom pastor! Exclamaram os camelos. Pastor! Foi o eco que ressoou dos animais que estavam descansando ali por perto. Você está dizendo a verdade?
Os anjos cantaram a noite inteira quando ele nasceu, o chamando de Salvador do mundo. Rei e pastor,
disse a vaca, cheia de orgulho. Os camelos então ergueram as cabeças para o noturno céu primaveril. Passaram a noite toda quietos, pensando no que tinham ouvido. Já ia amanhecendo quando o burro...
Se vocês na viagem de volta passarem por uma cidade chamada Nazaré, poderiam fazer a gentileza de cumprimentar todos os animais e dizer a eles que a criança vai bem. Maria e José também. E logo estaremos de volta? Foi de lá que nós viemos.
Nunca ouvimos falar dessa cidade, responderam os camelos. Mas se nosso caminho passar por lá, não nos esqueceremos de seu recado. E agora, queremos fazer-lhe um pedido.
Qual é?
Perguntou o burro. Queríamos tanto ver o menino antes da viagem de volta. Você consegue isso para nós?
Vou tentar com todo prazer,
prometeu o burrinho. De manhã, quando os forasteiros saíram de suas tendas, um deles disse: Hoje à noite sonhei que um anjo se aproximava e ordenava que tomássemos outro caminho para a viagem de volta. Não devemos passar por Jerusalém nem falar com Herodes.
Que estranho, exclamou o outro, espantado. Eu tive justamente o mesmo sonho.
E assim foi decidido tomarem o caminho que os levaria direto para casa. Como José ficou feliz ao saber disso.
Com certeza foi Deus quem enviou esse sonho aos forasteiros,
pensou.
Ele sabe como sou tímido e viu que não ia me atrever a falar com homens tão nobres. Como Deus é bom!
Assim, quem sabe vocês passaram por Nazaré. E não se esqueçam de falar com nossos animais.
Certamente iremos realizar seu desejo,
disseram os camelos.
Mas agora, por favor, cumpra você tão bem como sua promessa.
Então, o burro zurrou tão alto e raspou tanto o chão com os cascos que Maria saiu.
Espere só mais um pouquinho, meu burrinho,
disse ela.
Que eu já vou trazer sua água.
E entrou de novo.
Oh!
Disseram os camelos decepcionados.
Esperemos mais um pouquinho,
consolou o burro.
Seu filhinho ainda não acordou.
Os animais esperavam quietos, enquanto os servos punham neles as selas e a carga. De repente, ouviram os gritinhos da criança dentro do estábulo.
Agora,
disse o burro. E zurrou alto de novo e raspou no chão até Maria aparecer da porta. Ela estava com a criança nos braços.
Ah!
Sopraram e arquejaram os camelos. Os escravizados esqueceram o que tinham a fazer, só para olhar o pequenino.
O que aconteceu com você hoje?
Perguntou Maria ao seu burro. Este abanou a cabeça e bateu com os cascos no chão, só para Maria chegar mais perto.
Você está doente?
Perguntou ela, preocupada.
Habitualmente, você não faz tanto barulho.
O burro foi se ajeitando e deitando a cabeça no ombro de Maria.
Você só quer me dar bom dia, meu malandrinho?
Disse Maria, rindo.
Isso eu deixo com todo prazer.
Os camelos esticaram as cabeças na direção de Maria, como que implorando. Então ela ergueu bem alto a criança e deixou que todos o farejassem. Antes de levá-la de novo para dentro do estábulo.
Você fez tudo bem feito, burrinho,
disseram os camelos.
E nós agradecemos muito por ter nos deixado ver o bom pastor. Nunca esqueceremos o que você fez por nós.
A história acabou, atropelou uma porta e saiu pela outra. Amanhã eu conto outra.
E aí, gostou dessa história?
O nome dela é O Burrinho de Maria, para quem não viu nos outros episódios.
O livro é de Gunhild Selle
e a editora é Antroposófica.
Agora a gente vai ouvir a mensagem de 5 ouvintes do podcast. Da Antônia, da Ana Luísa, da Maitê, da Gaia e do Matheus. Vamos lá?
Oi, Thais Maruaca, aqui em Antônia do Rio de Janeiro. Eu tenho 5
anos. E eu ouço o seu podcast sempre na hora de dormir. Minha história preferida é a Lula e os Pássaros. Tchau, beijos.
Oi, Antônia! Que bom receber sua mensagem por aqui. Ai, essa historinha do cachorro. Sabia que tem um outro livro que é com esse mesmo cachorrinho e que chama Lola Late? Eu já tô pra gravar faz tempo, mas agora que você apareceu aqui na mensagem, mandando aqui uma mensagem pra gente, eu vou agilizar pra gravar pra você, já que você gosta muito dessa. Espero que você goste também e espero que você tenha gostado dessa historinha de hoje. Muito obrigada por mandar mensagem aqui no podcast, pra eu saber que você continua ouvindo as nossas historinhas. Um beijo, Antônia! Agora, a gente vai ouvir a mensagem da Ana Luísa.
Daí, Maruoca, eu sou a Ana Luísa. Eu já mandei mensagem uma vez e tô mandando a segunda. E eu moro em Formosa, eu tenho 6 anos. Tchau, beijo, boa noite. E eu tô sentindo saudade da historinha nova toda segunda-feira. Tchau, beijo. E eu gosto das princesas que soltam o pum. Tchau.
Oi, Ana Luísa, como você tá? Que bom receber sua mensagem aqui de novo no nosso podcast. Ana Luísa, às vezes eu não tô subindo as historinhas de segunda-feira, né? Mas sempre tá entrando historinha nova, pode esperar que sempre entra historinha nova. Aliás, nesse fim de ano você viu que eu tô colocando uma historinha por dia nessa época agora do Natal, que são essas historinhas daqui. Espero que você esteja gostando da historinha do Burrinho de Maria. Eu acho ela tão fofinha. Depois me conta o que você achou, hein? Se você conseguiu ouvir ela inteira, porque são 7 episódios sobre ela. Ana Luísa, obrigada e um beijo pra você. Agora a gente vai ouvir a mensagem da Maitê.
Que é que você quer ouvir agora?
Oi.
Você quer ouvir o quê?
Oi, moça. Isso é Maitê.
E você quer ouvir o quê?
Eu quero colocar a mão.
Não, você quer ouvir o quê? Ouvir? A historinha?
Da Dinda.
Então fala.
Eu quero ver a historinha da Dinda.
Pra quê? Pra Naná?
Uhum.
Então fala boa noite, pessoal.
Boa noite, pessoal.
Beijo.
Beijo, tchau.
Oi, Maitê! Enfim, chegou sua mensagem aqui no podcast. Tava esperando, hein? Ó, pra quem não sabe, a Maitê é a minha filhada. Eu sou dinda dela. E ela ouve nosso podcast também pra dormir. Ela tem só 2 aninhos e mandou mensagem aqui. Maitê, obrigada pela mensagem. A Dinda te ama, viu? Saudade de você. Um beijo. Agora a gente vai ouvir a mensagem da Gaia.
Oi, Maruoca. É que eu gosto de todas as histórias. Mas as duas histórias que eu escuto é do Unicórnio Feliz e da princesa que solta pum. Tchau. Essa. Eu moro em Jundiaí. Tchau.
Oi, Gaia! Eu também já tava esperando a sua mensagem aparecer por aqui, hein? Gaia, que bom que eu te vi nesses dias. Eu tava com saudade de você. Foi tão bom te ver. Te vi nas festas, né? Nos aniversários. Pra quem tá aqui nos ouvindo, a Gaia também é filha de amigos nossos. Então a gente se encontra de vez em quando também. Nossa, hoje tá cheio de mensagem de gente conhecida aqui, né? Gaia, obrigada pela mensagem, amor. Obrigada pelo carinho de sempre, por você ser tão carinhosa sempre. Um beijo pra você. E agora a gente vai ouvir a mensagem do Matheus, que também é filho de conhecido meu. Nossa, esse podcast tá bem familiar pra gente hoje. Vamos ouvir então a mensagem do Matheus.
Oi, Thaís Manuoca, aqui é o Matheus. Eu gosto muito dessas historinhas. A minha preferida é BFF Futebol Clube. E se você sabia que eu montei dois Legos do Homem-Aranha muito grandes e você me viu nascer. Eu não sei se você lembra, eu tô quase com 8 anos.
Oi, Matheus, é claro que eu lembro. Como eu vou esquecer do dia que você nasceu, menino? Foi um dia tão especial, tão lindo. Vou explicar aqui também para quem tá nos ouvindo. Eu, antes de gravar os podcasts, eu trabalhava também filmando e fotografando nascimentos, o dia que o bebezinho chega para a família. Olha que coisa linda, e eu tive o privilégio de ver tantos bebezinhos chegarem nesse mundo, e o Matheus foi um deles, né, Matheus? Então eu conheço a família dele, conheço a irmãzinha dele. Matheus, obrigada por enviar mensagem aqui pra gente, pro nosso podcast. Obrigada por continuar ouvindo o nosso podcast por tanto tempo. Um beijo grande pra você. Então, muito obrigada aqui pelas mensagens de hoje, quem enviou aqui pra gente. E amanhã tem mais um episódio novo, continuando essa historinha do Burrinho de Maria, hein? Até lá, um beijo!
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.